sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco vão estar a João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois, a partir das 18h, hora de Angola, claro está, estamos também em onda média, 1530. Vamos estar em onda curta também, 13.630, 17.655. E claro está, estamos no Facebook, que cada vez tem mais importância, e a morada é VOA Português. É VOA Português. Estamos também, se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, pode fazê-lo pelo WhatsApp. Não vale telefonar, tem que escrever. Tem que escrever para o número 1908-652-4584. Esse é o número do WhatsApp, eu repito, 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco uma conhecida personalidade dos meios de informação angolanos, Vítor Hugo Mendes. Também o conhecem como VHM. E ele é jornalista, é escritor, é ativista, é bloguista e é podcastista. É muito difícil, não é?
Nós pedimos chamar-lhe podcastista, exatamente. Ele faz podcasts.
Ok, muito bem. Mas antes de irmos, portanto, ao VHM, vamos ver as notícias a esta hora. Meios de informação sírios disseram que forças governamentais e os seus aliados assumiram controle total da cidade de Deir al-Zora, no leste do país, e que se encontrava em poder do Estado Islâmico. A cidade é o principal centro de produção petrolífera e a cidade mais importante do leste da Síria.
O Estado Islâmico reivindicou o ataque terrorista em Nova Iorque, em que morreram 8 pessoas. O grupo disse que Saifulo Saipov, o imigrante uzbek que levou a cabo o ataque, era um dos seus soldados.
Uma base do grupo islâmico Al-Shabaab, no norte da Somália, foi hoje atacada com mísseis no que se presume ser um ataque de aviões americanos. Uma fonte governamental na região do Puntland disse que vários mísseis atingiram uma base daquela organização na aldeia de Buka. Entidades locais e residentes disseram suspeitar que o ataque tinha tido como objetivo líderes daquela organização.
A Agência de Segurança da África do Sul exigiu a retirada das livrarias de um livro acabado de publicar em que se alega uma rede de corrupção envolvendo o presidente Jacob Zuma. A agência disse que o livro revela nomes e métodos de espionagem e que contém falsidades e ameaçou ir a tribunal para impor uma proibição à venda do livro, caso este não seja retirado das livrarias. A editora diz estar a consultar os seus advogados.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, 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 fala só. Hoje temos o Vítor Hugo Mendes. Todos conhecem Angola, jornalista, escritor, bloguista. Vítor Hugo Mendes, estás-me a ouvir?
Perfeitamente. Boa noite para vocês aí nos estúdios em Washington.
Muito bem. Olha, eu vou começar por te fazer uma pergunta. Posso tratar-te por VHM?
Na boa.
Na boa.
Muito bem.
Mais bonito. Ok. Olha, Vítor Hugo Mendes, eu vou-te começar por perguntar, como eu disse ao princípio na apresentação, tu és um homem envolvido em todas estas tecnologias, nas redes sociais, no Facebook, parece que tens também um podcast. E a pergunta que eu te vou fazer, e também, claro está, estás envolvido na cena política angolana, como é que tu vês o impacto das redes sociais nestas últimas eleições em Angola, se é que tiveram alguma, e se ainda foi pouco ou muito? Diz, o que é que pensas disso?
Olha, um grande abraço uma vez mais para a Mayra em especial, que eu conheci aqui em Angola ainda.
É verdade.
Para ti também um fraternal abraço e muito obrigado aos ouvintes todos que nos estão a acompanhar. Estou a falar em direto a partir de Malanje, a minha terra, portanto o gozo é diferente. Eu estou neste preciso momento, eu vou entrar daqui a pouco, sou um dos convidados para um painel que está a debater vários assuntos e um deles em que eu vou falar é exatamente a comunicação e o marketing. Bom, relativamente à tua pergunta, João, o que eu posso dizer é que elas tiveram toda a importância, tiveram uma incidência fenomenal e decidiram em muitos momentos determinados caminhos que os políticos que tiveram que tomar. Uhum. Portanto, as redes sociais, elas quebraram todos os paradigmas a nível das sociedades, é óbvio. Não há um setor que não esteja a ser confrontado com os paradigmas em termos de comunicação e de aproximação com os cidadãos. E eu acho que em Angola isso está a ser muito importante. Está a exercer uma pressão brutal. Portanto, eu lembro-me de ter estado há coisa de 3 anos, mais ou menos, no isento, em que estiveram muitos políticos do nosso país. Num dado momento, um determinado político faz críticas contraproducentes relativamente à penetração das redes sociais. Na altura, estava muito em voga a questão do Viber. Uhum. Hoje em dia, já se discute a necessidade dos políticos estarem cada vez mais presentes nas redes sociais. Portanto, em 3 anos, houve uma mudança quase que em 360 graus relativamente à importância e à necessidade dos políticos estarem com as redes sociais. Ou seja, quem não está envolvido com as redes sociais está fora de contexto. Uhum. Portanto, eu acho que sim, elas tiveram um papel fulcral em todo o processo eleitoral angolano. Sim. Foram decisivas em alguns momentos, mas serão ainda mais em 2022.
Olha, só antes de passar aos ouvintes, muito rapidamente, mas claro que está que as redes sociais têm um grande perigo, são as falsidades que correm constantemente, não é?
Bom, é assim, as redes sociais, elas têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. O problema, em certa medida, não é das redes sociais como tal, mas sim, do meu ponto de vista, é dos usuários, ou seja, cada um de nós, tendo ou não uma rede social, é o que é, portanto, eu posso parecer ser muito bom, mas depois não ser aquilo que eu esteja a aparentar. Agora, as redes sociais, em função daquilo que é a minha entidade, aquilo que são os meus desejos, eu vou torná-la ela útil, ou para mim, ou prejudicial para mim e para as outras pessoas. O problema não é das redes sociais, é dos usuários. Portanto, cada um de nós, usando da segurança que as redes sociais nos oferecem, vamos tirando o melhor proveito. Portanto, eu acho que não podemos olhar as redes sociais como um problema. O problema está nas pessoas que não sabem utilizar as redes sociais ou que utilizam-na com fins, como muitos outros, não é?
Muito bem.
Olha, eu ganho dinheiro com as redes sociais. Eu ganho dinheiro com as redes sociais, eu trabalho, tiro proveito delas e para mim elas são altamente positivas.
Muito bem.
É verdade, nós já tínhamos tido essa conversa quando o Vitor Hugo lançou o Face 69, que é um bocado em volta disso, não é, Vitor? Boa noite.
É isso mesmo, é isso mesmo. Boa noite, Maia. Ah, é tão bom ouvir-te.
É verdade, é verdade. Temos que combinar, temos que combinar. Malange, Luanda já chega, okay. Malange.
Olha,
ok, a Malange está aqui.
Muito bem, olha, eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha e vou começar com o ouvinte Lázaro, creio que se diz Boas. É o senhor Boas, é? Está em linha?
É Boas.
Boas.
Estou em linha.
Muito bem, senhor Boas. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer.
Bem, tenho aqui 3 perguntas.
Muito bem.
Pois, mas para começar, dizer aí boa tarde ao João Pantarrita, à Mayra e ao nosso convidado DHM, como o João Pantarrita já disse.
Muito bem.
Ok, obrigado. Boa noite.
Pois, a primeira questão é, Vitor Hugo Mendes, o que falta na comunicação social angolana para que seja mais justa e imparcial? Porque o que nós sabemos, a comunicação social angolana é mais ligada ao partido no poder. A segunda questão.
Bom,
na sua opinião.
Diga, senhor Boas.
Pois, a segunda questão é, na opinião do Hugo Mendes, há liberdade de expressão em Angola?
Muito bem. E a terceira?
E a terceira. O que teremos de melhor com o lançamento do novo satélite angolano? Porque
okay.
O que se ouve falar, com ou sem o nosso satélite, nada mudará, porque os custos serão os mesmos. Não sei se estou certo ou não, então queria que esclarecesse algo sobre esse assunto. Talvez a última questão é sobre os crimes informáticos. Queria que dissessem-nos alguma coisa sobre os crimes informáticos. Segundo as informações que eu tenho aqui, em breve, alguns assuntos que têm a ver com a informática, no caso, os Facebook e outras redes sociais, serão criminalizados. Então, queria que dissessem-nos alguma coisa sobre os crimes informáticos. Muito obrigado.
Bem. Era o senhor Lázaro Boaz, na Lunda Norte, com excelentes perguntas. VHM, olha, quatro perguntas, não sei se tomaste nota, eu tomei nota. Portanto, a primeira era o
quê? Pronto, é assim, eu entendi. Vou começar pela última.
Sim.
Relativamente aos crimes informáticos, eu não sou uma pessoa especializada na matéria e abstenho-me de responder a essa pergunta. Contudo, eu acho que nós temos muitas leis. Se o problema são leis, não. Eu acho que nós temos muitas leis, temos leis até demais.
Ok? Uhum.
Portanto, eu acho que o mercado por si só vai se organizar. Quanto à antepenúltima pergunta dos satélites, bom, eu acredito piamente que com a entrada do nosso satélite vamos estar independentes de tudo o resto e com as melhorias que vão sendo já feitas, eu tenho noção que é um investimento brutal que as companhias de telefonia têm estado a fazer no sentido de tornarem melhores em termos de qualidade, o custo vai também ser diminuído. Eu acredito que não haverá de modo nenhum um aumento de preço. Antes, pelo contrário, nós teremos muitos benefícios. É preciso acreditar e é preciso que a gente também saiba esperar. Relativamente à penúltima pergunta, que é a liberdade de expressão. Eu acho que nós temos liberdade de expressão. Temos, sim, senhor, liberdade de expressão. Agora, cada um usa como entende. Portanto, eu uso a minha liberdade de expressão dentro daquilo que eu acho que me convém fazer, com todo o respeito, sem ferir sensibilidade e por aí fora. Eu nunca tive, de alguma forma, este problema de liberdade. Eu acho que existe, sim, a nossa liberdade de expressão. A nossa existe liberdade de expressão. Agora, há pessoas que têm dificuldade de se expressar, isso é outra coisa. Têm dificuldades por várias razões, ok? Mas eu, a nível da rádio, televisão, nunca tive esse problema de liberdade de expressão. Sempre falei aquilo que entendi quando devia falar e na boa. A primeira pergunta do nosso amigo, o que é que eu acho exatamente que a imprensa angolana da...
Yeah, exatamente, o que é que falta na comunicação social para ser justa e imparcial?
Não, eu acho que o nosso problema continua a ser ainda de profissionais. O nosso problema transversalmente em Angola tem um problema que é de recursos humanos qualificados, por um lado. Por outro lado, cada um depois tem a sua forma de se inserir nesse mercado todo. Agora, as pessoas têm que ser preparadas. Eu acho que tem estado a mudar já. Isso tem estado a mudar. E tem estado a mudar com todos os sinais que nós temos estado a verificar. Portanto, os tempos são outros. Eu tenho noção, tenho certeza que a comunicação angolana não mais será a mesma para os próximos 5 anos e para os próximos 38 anos, com certeza não será. Porque há vontade política também que as coisas sejam invertidas. Há vontade também dos profissionais que a realidade seja completamente diferente. Há também uma grande pressão por parte do grande público que não quer mais a mesma TPA, que não quer mais a mesma Rádio Nacional de Angola, que não quer mais o mesmo Jornal de Angola, que não quer mais a mesma Angola, estou a falar dos órgãos públicos de uma maneira particular. Portanto, eu acho que se nós nos queremos orgulhar de um trabalho público de comunicação que queremos prestar à sociedade angolana, ela tem que ser literalmente melhorada, temos que ter mais gente com maior capacidade. Mas também o problema, muitas vezes, não é a falta de capacidade, são falta de meios. Por um lado, é falta de meios, materiais e tudo mais para as pessoas poderem desenvolver o seu trabalho. E, em algum sentido, o meu maior problema não é das empresas, é das pessoas. Continua a ser as pessoas. Ou seja, com os poucos meios ou com os muitos, com todos os meios disponíveis, se as pessoas não tiverem vontade, vai ser um problema. O meu apelo é que os profissionais se prezem cada vez mais e que façam um trabalho justo, um trabalho que dignifique a classe e que orgulhe quem nos ouve, quem nos vê e quem nos lê.
Muito bem. Mayra, já deves ter aí muitos comentários.
Tenho aqui muita gente.
E pergunta.
Vitor Hugo, a primeira pergunta é de Kissomen Garcia, ainda o programa não tinha começado e ele já estava a lançar-se. Ele gostava de saber como é que o Vitor Hugo separa as suas crónicas do profissionalismo e da militância. Como é que é, de facto, imparcial nas crónicas que o Vitor Hugo faz?
Não, eu sou militante jornalístico. Eu sou militante do jornalismo, ok? E sendo militante do jornalismo, eu faço as minhas crónicas exatamente olhando para aquilo que dizem as regras da minha profissão. Eu escrevo, portanto, a crónica está entre a literatura, o texto literário e o texto jornalístico. Eu brinco com as palavras, trago mensagem positiva, as minhas crónicas têm um pendor de motivação, de reflexão e chamadas de atenção também no meio delas, na verdade. Portanto, não tem militância nenhuma, nem tem conveniência de absolutamente prático nenhum. É o meu trabalho, eu acho que é um trabalho que respeita as regras, não quero faltar ao respeito, não quero abusar absolutamente ninguém, eu não quero ser inconveniente de modo nenhum, não quero ter problemas com absolutamente ninguém. O meu problema maior é com a qualidade do meu serviço, prestar um serviço para quem me ouve, quem me lê. Agora, não tem separação, a crónica tem sido que são, e aliás, eu nunca sofri censura nenhuma a escrever as minhas crónicas, nunca sofri censura absolutamente nenhuma, e espero não sofrer, aliás, se sofrer censura deixo de fazer, ok? Porque eu não estou a fazer crónicas por conveniência, estou a fazer crónicas porque é um novo modelo também de despertarmos a sociedade, porque a sociedade precisa disso, porque a sociedade precisa de estar desperta, precisa destes incentivos, são novos tempos, vamos voltar a trabalhar, aliás, novos tempos não, as crónicas já vêm, vão completar agora 2 anos, mais ou menos, e eu acho que só agora é que eu tomei a ideia de partilhá-la nas redes sociais e tomaram, foi aquilo, foi viral, né?
Uhum. Exato, claro. Exatamente, sim. Então, os tais podcasts de que nós estávamos a falar, Vitor Hugo, nós estávamos aqui
a
caracterizar as tuas crónicas como são online, passam a ser podcast.
Sim, exatamente, tenho que começar a fazer o mesmo.
Não, o João tem futuro nisto. O João, ao contrário do Vitor Hugo, o João é um bocadinho averso às redes sociais. Mas isso é uma conversa depois, Vitor Hugo, que tu vais ter que ter à parte com ele e convencê-lo das tais vantagens que o João não consegue ver. E eu aproveito já aqui a boleia só para colocar aqui outra questão que veio pelo Facebook. Qual é que achas que é o impacto das mudanças que estão a ser feitas nesta altura na política nacional de Angola? Esta pergunta é de Lourinho Lour Flores.
Não, eu acho que o que está a acontecer em Angola é o que já devia ter acontecido há 10 anos. Portanto, não aconteceu, todos nós estamos a pagar e agora está a acontecer, todos nós estamos felizes. Portanto, é um processo novo, me parece que temos que ir devagar e estamos a ir, me parece, na velocidade certa. O que se recomenda é ousadia, o que se recomenda é um pouco de coragem, o que se recomenda também é um pouco da esperança, o que se recomenda é um pouco de respeito, de consideração pelo passado, é óbvio, porque nós estamos numa fase de aprendizagem coletiva, nós cometemos os erros que se cometeram, nós reconhecemos os erros que foram cometidos, agora há um novo processo de rejuvenescimento e está a acontecer muito bem. Eu estou particularmente felicíssimo e espero que estas mudanças vão, que estão a acontecer, que continuem, que as pessoas saibam interpretar. É verdade que isso não vai agradar a todo mundo, é óbvio, mas temos que perceber que ou nos safamos a todos tendo coragem ou a gente vai para um lugar que com certeza nunca tínhamos sonhado. E atenção, já não temos muito tempo.
Exatamente. Olha, e já agora ponho aqui a minha achega filosófica, VHM. Quando se tenta agradar a todos, não se agrada a ninguém. Portanto, é sempre difícil.
Sim, claro. O que eu escrevi na última crónica que saiu, relativamente a um país que muito reúne, pouco produz, há um dado momento em que eu digo que na aldeia, o soba nunca agrada a todos, mas com certeza ele tem um comprometimento com o seu povo. E é isso que ele deve fazer. Deve estar comprometido com o povo. E é dar o peito manifesto para que realmente possa salvar o povo. E isso não é fácil, claramente. Por isso é que nem todo mundo pode ser herói. Nem todo mundo pode ser presidente. Há pessoas com determinadas qualidades de liderança que fazem toda a diferença. Hoje as pessoas estão certas no momento certo.
Muito bem. Olha, agora vamos outra vez para o telefone. Vamos para o ouvinte Abrantes Antunes, no Bié. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, senhor Antunes. Não sei se tem uma pergunta, um comentário. Faça favor.
Boa tarde, João Santarita. Boa tarde, Ana Malacaletti. Boa tarde, Vítor Hugo Mendes, nosso convidado.
Muito bem, obrigado.
Obrigado, obrigado, obrigado.
A primeira pergunta, o Vitor Gomes, o que será o futuro de Angola ou essa nova governação. E a outra, David Mendes é um escritor e jornalista. E como é que vai abraçar esses dois ramos, escritor e jornalismo? Por várias vezes que eu via sempre o Hugo Mendes nos ecrãs televisivos. E faz um tempo que nunca mais o vi. E por várias vezes costuma ouvir só quando está a vender alguns livros e ligar televisivo já. Será que vais abraçar só a área e outra área de jornalismo? Não.
Muito bem.
E outra. Aqui em Angola temos muitos hospitais, mas o que acontece é que quando alguém está doente, não prefere os hospitais daqui em Angola. Então, prefere os hospitais fora do país. Então, qual é a consideração que existe com os nossos hospitais aqui? E muitos preferem ir lá fora do país. Então, era isso e muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Abrantes Antunes. Ele está na província do Bié. VHM, umas perguntas dirigidas pessoalmente a ti. Televisão, ser escritor, ser jornalista? Oh, parece que já não está.
Um grande abraço ao nosso amigo ali. Eu conheço o Bié muito bem, já estive várias vezes. Tenho muitos amigos aí, o mais velho Abel Abaião, o Jonas Albino, na Rádio Bié, e muitas outras pessoas. Ora, eu vou começar pela última pergunta. Eu acho que, assim, de facto, nós precisamos de melhorar a nossa rede sanitária, mas melhorar em 1000%, porque a realidade dos nossos hospitais são uma aberração. Portanto, não é justo, de modo nenhum. E mais injusto é quando os nossos políticos falam dos nossos hospitais e depois vão se tratar lá fora. Isso não é um bom exemplo, claramente. Não é um bom exemplo. Portanto, se os nossos políticos não confiam nos nossos médicos, se os nossos políticos não confiam nos nossos hospitais, não é justo que peçam ao povo que confie neles. Então, não é assim. Mas também isso não inviabiliza o facto de quem tenha condições, quer seja político ou não, que se vá tratar no outro país. Eu conheço gente na Europa que sai da Inglaterra para ir se tratar em Portugal, que saia de Portugal para ir à Inglaterra, e assim, porque os países também têm capacidades diferentes, né, e não há problema nenhum nesse tempo. Portanto, hoje o mundo é global, há barreiras, quem tem condições pode ir tratar. Mas é imperioso, e me parece que este é um grande desafio, porque nós compreendemos a essência de quem nos lidera pela forma como trata os doentes do seu país e as condições como cria para os presos desse país. E eu acho que nesse particular Angola tem que fazer um grande esforço. O que tem feito é muito, eu vou considerá-lo um pouco desumano, não é muito justo. É mesmo desumano, talvez seja essa a palavra mais certa. Bom, a outra pergunta é, o que já não me vê na televisão? Não, é porque já não me vê na televisão pelo seguinte, eu percebi a um dado momento que, embora seja importante a minha presença na televisão, pelas referências que construí ao longo dos anos, pela competência, pela inteligência e por todas as outras qualidades válidas, eu sou mais válido para o país, por enquanto, estando fora da televisão. Porque na televisão eu não tenho conseguido partilhar o meu conhecimento, a minha experiência, como tenho feito agora. O que vale dizer é que nos últimos 4 anos, 80 mil pessoas assistiram às minhas palestras. Este ano já estou em quase 8 mil pessoas em termos de registros estatísticos que me viram numa palestra. Portanto, eu acho que tenho dado um contributo melhor estando fora da televisão do que estando lá dentro. É verdade que sinto falta, mas não estou mais também porque as condições salariais não me apetiam muito. Eu acho que é justo que eu ganhe 200% mais. E como não me pagam aquilo que eu acho que devo ganhar, então eu resolvi deixar. Porque eu acho que uma das melhores coisas que fiz foi exatamente ter deixado, porque cresci muito. E estou muito orgulhoso disso. Provavelmente, se não tivesse saído da televisão, eu não estaria hoje a falar para a Voz da América.
Ora, muito bem.
Agora, a primeira pergunta...
Sim, diz.
A primeira pergunta era conciliar o jornalismo e a literatura. Bom, eu nunca tinha sonhado em escrever livros. Foi uma situação de casualidade, e está a acontecer, e muito bem, tenho estado a crescer, tenho estado a me preparar. Jornalismo eu continuo a fazer. Portanto, não estou na televisão, mas estou na rádio. Eu trabalho para a MSM, editamos noticiários, apresentamos noticiários e fazemos muitas reportagens. Ainda ontem fiz uma reportagem da minha viagem de Malanje e Luanda porque o troço não está bom e isso impede o desenvolvimento do país.
Muito bem. Mayra, talvez agora passar aqui, eu já tenho mais ouvintes em linha, mas de qualquer maneira também deves ter aí muita gente, não é?
Pois bem, os elogios também são para ser lidos, não só as perguntas difíceis. Alcides Gaeta Satuama diz boa tarde a todos os profissionais da Voa, ao Vítor Hugo Mendes, os meus abraços, jovem dedicado, batalhador, é realmente um jovem que inspira a muitos, em especial a mim. Desejo ao VHM que continue sendo este grande homem de bem, humilde, simples e inovador. Isto é o comentário do Alcides Gaeta Satuama. Agora, perguntas, Vítor Hugo. Há quem não concorde contigo, mais do que uma pessoa não concorda contigo quando falas que em Angola há liberdade de expressão. Deixa-me ver aqui outra pergunta. E há quem concorde contigo que são as pessoas nos meios de comunicação social que devem mudar, são os profissionais dessas áreas que devem mudar. Pois bem,
Tá bem, então eu passo
para uma chamada.
Ok, vamos então para o ouvinte no Luís, é o ouvinte Costa Cacilo Paulo. Senhor Paulo, está-me a ouvir? Senhor Paulo?
Está bom, sim.
Senhor Paulo? Está-me a ouvir?
Senhor Paulo ainda não percebeu que já está no ar.
Já está no ar, senhor Paulo. Está-me a ouvir? Não? Pelo visto não ouve. A gente ouve, mas ele não ouve.
E ele está a ouvir a rádio, que nós conseguimos ouvir.
Senhor Paulo, está-me a ouvir ou não? Está-me a ouvir? Não. Não?
Não, não nos ouve?
Não, ok. Pronto, então vamos... olha, VHM, eu tenho a dizer que quando ouvi tu a dizeres que... Não, foste tu que decidiste sair de televisão. Deve ser a primeira pessoa que eu já ouvi falar de que decidiu sair da televisão para ir para outros meios de informação. Toda a gente gosta de estar na televisão.
Mas o
não, é assim, relativamente ao comentário, eu acho que é justo que as pessoas discordem de mim. Eu acho isso muito justo, porque a partir do momento que as pessoas disserem sim, estamos feitos ao bis, e não é bom. Permita-me a expressão.
Sim.
Portanto, cada um tem uma opinião e eu acho que nós temos a liberdade de expressão. Agora, isso depois difere em função daquilo que são as ideias de liberdade de expressão de cada um. E ali, quanto a isso, eu não discuto e não vale a pena. Eu pedi a minha admissão da TPA, eu pedi a minha admissão da Rádio Nacional e eu pedi a minha admissão da Rádio Eclésia. Portanto, como podem ver, eu estou habituado a me demitir quando não me sinto bem no lugar e vou fazê-lo para o resto da minha vida quando não me sentir bem, porque eu acho que não estou para conveniências, porque um artista não trabalha para conveniências. Porque quando as pessoas trabalham por conveniência, não expressam a sua arte. E a arte precisa de liberdade. Portanto, é exatamente por este formato de pensamento que eu tomei as decisões que tomei. Foram difíceis, foram muito difíceis, mas foram as mais felizes que eu tomei. Portanto, foram decisões dificílimas, mas muito felizes depois. Porque o mais importante não é o quão difícil tenha sido uma decisão. É que depois eu me sinta bem com a decisão que eu tenho tomado. E é isso que acontece hoje em dia. Estou muito bem.
Muito bem. Mayra, estamos a chegar ao topo da hora, mas não sei se tens aí talvez um comentário mais antes de eu dar os cumprimentos de onda. Isso.
Só para tranquilizar aqui um dos nossos internautas, que é o Master Ngola Mvungi, o Vítor Hugo acabou de responder à pergunta dele, ou ao comentário, vá, em que ele diz que, de facto, o Vítor Hugo foi necessário sair ou ser despedido da TPA para ganhar coragem, para de vez em quando fazer umas críticas. Eu creio que o Vítor Hugo acabou por responder a esta questão.
Mas se quiseres
fazer outro comentário em cima deste comentário, isto é o Angola, fala só.
Não. Olha, eu sempre tive um carinho muito grande da direção da TPA, muito grande. Sempre fui muito respeitado, sempre fui muito bem tratado. Portanto, é normal que numa empresa, num e noutro momento, nós podemos ter um momento de menos bom, mas nunca foi por aí além. Portanto, foi, na verdade, que eu sentia que eu tinha capacidade para fazer muito mais e melhor.
Muito bem.
E estando na TPA, não podia fazer. Ora, não estando lá, não podemos fazer mais.
Okay.
Tão simples quanto isso.
Olha, a VHM, eu vou ter agora que te interromper, porque, como eu te disse antes do programa, eu tenho que dar agora os cumprimentos de onda, mas não desligues, hein? Que já voltamos ao teu contacto.
Tá bem.
Agora vou dizer aos ouvintes que, a partir das 18 horas, vamos estar em onda média, 1530, E vamos estar também em onda curta nos 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E claro está, o WhatsApp está aberto a comentários e perguntas. 1-908-652-4584. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Esta é a Voz da América, estão sintonizados com o Angola Fala Só. A partir agora das 18 estamos a transmitir em onda média, nos 1530, e continuamos em onda curta 13.630, 17.655, na internet no voaportugues.com, no Facebook no voaportugues e no WhatsApp, que se nos quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta, o número é 1-908-652-4584. Para os ouvintes que nos sintonizam agora, nós sabemos que há muitos que o fazem às 18, porque entramos em onda média, pois o nosso convidado hoje é o bem conhecido Vítor Hugo Mendes, jornalista, escritor, ativista social, bloguista e
podcastista.
Podcastista. Ora bem, ele tem estado aqui connosco, mas antes de continuarmos, nós vamos até ao Norberto Sateco, que nos vai dizer o que dizem hoje os jornais angolanos.
O jornal Manchete traz como matéria de capa angolano estão feitos ao bife. Marginais da vacalha em segurança pública em Luanda. Caso Kasule Kamulingue, TC passa certificado de incompetência ao Tribunal Supremo. A voz furada nas empresas públicas e no BNA, escreve o jornal Manchete. No Folha 8, como grande manchete, vem Manel, vai mesmo ao Banco dos Reis em Lisboa. Grecima virou Lorecima, escreve o Folha 8. Já o semanário A República, maior opositor do regime é João Lourenço. Já no jornal Liberdade, má gestão da coisa pública é o grande desafio de João Lourenço, escreve o jornal, o jornal Liberdade. Ministra, não monge nem tunge sobre o desvio de milhões de viaturas no caso da má gestão da Pescangol. Jornal Visão, a polêmica na solicitação de Jeff Tejou na presidência do MPLA. O jornal 24 Horas destaca General Miala, o trunfo escondido. Jeff e João Lourenço, relação em via de exclusão, escreve o mesmo jornal. Já no novo jornal, nunca fui proprietário de nenhuma empresa, destaca o novo jornal como grande músculo informativo. É uma matéria relacionada com a entrevista concedida muito recentemente pelo antigo ministro da Saúde e que esclarece as acusações que têm sido feitas em relação à sua pessoa nas redes sociais de estar ligado a atos ilícitos. Ambiente de negócio melhora mais ainda. É o 16º pior do mundo, destaca como grande manchete o semanário Expansão, que escreve também na capa a danças das cadeiras de João Lourenço. A partir de Luanda, Norberto.
Obrigado, Norberto. Pedimos desculpa. As condições não estavam muito boas hoje para o Norberto. De qualquer maneira, pedimos desculpa. Vítor Hugo Mendes, continuas em linha, não é?
Com certeza.
Ora, muito bem.
Sim, estou a ouvir muito bem.
Ok, então vamos aqui já para um ouvinte em Luanda, que é o ouvinte José Xinguela. Senhor Xinguela, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem.
Boa noite, a Rede América. Boa noite, nosso convidado especial.
Muito bem, faça favor, Sr. Xinguela.
Sim, antes de tudo eu quero agradecer à Rede América por ter-me aceitado mais outra vez para dizer que façam mais vezes. Muito obrigado. É um agradecimento.
Continua a mandar o um número.
A questão de tempo. Alô?
Sim, continuo.
Sim. A questão do tema, porque não tenho que agradecer, depois eu quero pedir um especial favor. Para explicar o tema, não tenho rádio, por favor.
Como?
Para? Bem, eu parece...
Não tenho rádio para acompanhar o tema, então quero pedir...
Ah, do que é que nós estamos a falar?
Sim.
Bem, nós estamos a falar da informação, estamos a falar com o senhor, o jornalista Vítor Hugo Mendes, e estamos a abordar a questão da informação, a questão dos meios de informação em Angola, dos novos mídia e também da situação política, em volta disso.
Ok, estou muito obrigado. E a questão disso, eu queria dizer que aqui em Angola tem um problema muito sério, a questão da corrupção. Para dizer que a informação, a CPA só não faz uma propriedade privada, quando as informações não passam assim constantemente. Então, quero perguntar qual é o fim desta situação neste nosso país. Quando eles vão melhorar esta situação da comunicação social?
Bem, ok, pronto. Obrigado, José Xinguela, em Luanda. Vítor Argumentos, ao longo destes vários anos que a gente está aqui a fazer o Angola Fala Só, toda a gente se queixa da TPA. Eu não estou aí em Angola, mas a impressão com que ficamos é que há, a TPA e a RNA são, no mínimo, tendenciosos. E este ouvinte pergunta quando é que isto vai acabar. O que é que tu achas?
Eu acho que eles têm plena razão. Não duvido nem tiro sequer uma vírgula.
Uh-huh.
Agora, é verdade que eles reclamam e reclamam com toda a razão. Por tudo que nós também, de alguma forma, já sabemos. Os contextos contraproducentes, muitas vezes um excesso de zelo exagerado, e fez com que as coisas chegassem de Lisboa. Chegaram. Mas me parece que também há uma almofada de ar fresco muito forte. As coisas têm estado a mudar tremendamente. Eu não gostava neste momento de me focar no passado, porque não interessa. Já passaram as coisas. Eu acho que é da toda a conveniência do atual executivo que, de facto, as coisas mudem. É que se não mudar, elas vão mudar de qualquer forma. Portanto, não há outra via. Ou muda, ou muda. Ficar como ela sempre esteve, não vai ficar mais. Porque as pessoas não vão deixar que isso fique. E não vão deixar com toda a razão. Porque as pessoas pagam. É um órgão público. E as pessoas têm o direito de ser informadas com transparência, com objetividade, com rigor, com onda ética, onda de imposição. São respeitadas. As pessoas estão a fazer essa pressão com toda a razão. Até porque não adianta que se continue no mesmo lugar. Porque cada vez mais, e tal como começamos, as redes sociais vão... Hoje há pessoas que mais acreditam nas notícias veiculadas que começam nas redes sociais do que num órgão público. E não é bom. Não é bom, inclusive, para a segurança do país.
Pois.
Portanto, me parece que não pode ser assim. E muitas vezes também, não é? Ou seja, os órgãos públicos têm que tomar outra imagem, têm que ter outra forma de tratar as coisas, porque não é justo. E as pessoas têm toda a razão que estejam a reclamar por isso. Portanto, é um indicativo positivo por parte das pessoas de que, de facto, quem decide deve mudar. E mudar para ontem.
Sim. Pronto.
Exatamente, e mudar para ontem.
Pois bem, então vamos continuar aqui ainda em relação a esta questão das redes sociais e de se falar ou não falar. Frank Liude diz a Vítor Hugo que temos visto muitos corruptos denunciados nas redes televisivas noutros países. E que em Angola a corrupção só se fala nos quartos. Eu acrescento então aqui uma pergunta a este comentário do Frank Eliude, que é: quando é que tu achas que em Angola casos de corrupção que visem figuras públicas e políticas, naturalmente de grande influência, vão ser mencionados em telejornais e grandes reportagens da televisão?
Olha, eu sinceramente também espero muito que isso possa acontecer. Agora, quando é que isso vai acontecer, eu estou com muita dificuldade de poder ajudar as pessoas.
Claro,
porque é um problema muito grande. Há corruptos em todos os níveis, não é? Há os corruptos com um pouco de vergonha, há os corruptos desavergonhados. Agora, mas todo mundo é corrupto em Angola, ou seja, direto e indiretamente nós acabamos por estar molhado nessa tristeza toda. Agora, eu acho que o que vai acontecer é que vão encontrando formas de se ultrapassar esse problema. Eu acho que quem esteve a lapidar o erário público durante muitos anos também começa a cair na real, que não foi muito bom, não foi justo. É claro que há coisas que não vão acontecer de um ano para o outro, a corrupção não vai acabar daqui a 20 anos, não vai, não tenhamos aqui muita esperança, mas é muito provável que as coisas se possam inverter. E para mim, o mais importante é que elas se invertam profundamente. Estou com essa esperança, igualmente como os ouvintes e como os rádio, malta aí, eu estou à espera que daqui a 2, 3, 4, 5 meses, daqui a um ano, até possam dizer, o ministro fulano tal foi preso porque desviou as 6 milhões de kwanzas do OGE, que o Tribunal de Contas, de facto, colocou nas barras do Tribunal um determinado gestor público por ter desviado bens e isso e aquilo. Portanto, eu estou à espera que isso possa acontecer. Porque quando isso acontecer, aí, de facto, podemos nos considerar como estando a ser um país muito normal. Porque nós não podemos, de modo nenhum, passar a figurar nos mapas do mundo como um país altamente corrupto. Não é bom, não é bom, não é mesmo bom. Isso não nos orgulha, nem nunca nos devia orgulhar.
Muito bem, olha, VHM, eu já tenho aqui mais ouvintes, já tenho aqui um ouvinte no Kwanza Sul, que é o ouvinte Justino Kali Kalunga. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Olá.
Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Sim.
Senhor Kalunga, faça favor, o microfone é seu.
Sim.
Faça favor.
Muito boa noite.
Boa noite.
Sim.
Sim, se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Sim, obrigado.
Ok, diga. Não. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Acho que o senhor Kalunga não está a ouvir e deve nos ter ouvido naquele sistema de repetição.
Yeah, yeah. O que acontece aqui muitas vezes, Vítor Hugo, é que às vezes não sabemos bem porquê. A chamada parece que se está a repetir, parece que há um gravador em repetição.
Porque não temos ainda o nosso satélite.
A dependência.
É verdade, é verdade.
Consequência da dependência.
Bem,
enquanto nós tentamos, João, outra chamada, vamos aqui ver este comentário do Carlos Fernandes, que diz: Vítor Hugo Mendes é um crente que tem estado a rezar para que o seu governo mude. E isto é um erro, diz Carlos Fernandes, diz que temos de rezar para termos pessoas certas no governo. Ele também quer que o Vítor Hugo fale da lei da probidade pública, já que devia ter saído do papel à prática nesta nova legislatura.
Bom, é assim, eu não estou a rezar para ninguém, para os políticos mudarem, né? Porque as pessoas é que decidem que política é que nós temos, ou seja, os nossos políticos são em parte reflexo daquilo que é a nossa população também, né? Ou a população é o reflexo daquilo que são os políticos que têm. Portanto, se daqui a 5 anos as pessoas não quiserem mais o MPLA no poder, é uma questão de não votarem nesse partido, votem num outro partido. Portanto, isso cabe às pessoas, ok? Não é eu estar a rezar, por amor de Deus. Eu rezo para que continuemos em paz, eu rezo para que as pessoas possam trabalhar, eu rezo para que as pessoas possam circular à vontade, eu rezo para que as pessoas tenham saúde e que os filhos possam ir à escola e que tenhamos bons angolanos, que façam toda a diferença, inteligentes, competentes, organizados, responsáveis e disciplinados. Isso é que eu gostava de ter, mas isso faz com que todos nós a fazer a sua diferença, quer dizer, a fazer cada um o seu lugar. Portanto, João Lourenço e todo o seu elenco não vão fazer milagres para o país se cada um de nós não fizer a sua parte e em condições.
Uhum.
Portanto, o problema não é o novo executivo, quer dizer, o novo executivo é muito bom, está a dar mostras de uma grande vontade. Vocês noticiaram ali que agora o opositor do MPLA é o João Lourenço. Bom, eu acho que é muito bom que seja, porque João Lourenço se calhar está a chamar a atenção por uma coisa que deve mudar, e isso é importante que o partido mude e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que olhar para a frente mesmo. Muito crente, de facto, que Angola vai melhorar. Eu sou muito crente, de facto, que nós temos pessoas que nós precisamos disso. É incrível como havia, como pairava no ar um ambiente pesado, antes das eleições, agora estava muito pesada, muito pesada. Hoje agora está mais leve, está mais motivada, mais inspirada. Porque é assim que nós temos que estar, crentes e esperançosos, para que as coisas possam mudar. A outra pergunta qual era, Maíra?
Não, era mesmo só este comentário que ele dizia que... Ah, era a probidade pública, lamento, desculpa, a probidade pública.
Não, é para mim uma pouca vergonha, porque nós temos muitas leis que, de facto, elas foram criadas e não são execuídas, hoje não se respeitam. Eu escrevi um texto há uns anos que eu dizia assim, uma pessoa que assina muitas leis terá assinado também a sua própria sentença, até quando se der conta já está com a corda do pescoço. Nós temos esse problema, nós assinamos tantas leis. Nós não usamos disso. Portanto, se já temos essas leis, agora é aplicar. E o problema tem sido a aplicabilidade prática. Exato. Eu espero, de facto, e aqui é a questão da esperança, que isso possa se inverter. Portanto, é uma questão do tempo. Nós agora estamos na dúvida. Todo mundo não sabe como é que Angola vai estar daqui a 2 anos. Mas há uma vontade muito grande que Angola mude. E que, se calhar, quando mudar essa lei, vai ser aplicada efetivamente. Portanto, nós estamos perto também, não é? Por ter só para dizer que temos em inglês velho, isso não vale nada.
Sim. Olha, VHM, uma coisa que eu me recordo aqui há uns anos atrás, estava com um amigo americano aqui no Congresso americano e dizia-me ele com piada que ele estava à espera do primeiro dia em que os legisladores chegassem e não tivessem nada para legislar.
Claro.
Exato.
Claro.
Muito bem, olha, eu já tenho outro ouvinte em linha. Vamos a ver se este conseguimos falar com ele. Parece que as dificuldades em contactar os ouvintes estão a aumentar. Este é o ouvinte João Luís, na Uila. Senhor Luís, está-me a ouvir? Senhor Luís?
Senhor Luís, na Uila?
Nada, estamos com dificuldades agora em manter os ouvintes. É
tal, nem o Alale. É o tal satélite.
É o tal satélite. João Luís, está-me a ouvir?
Não. Vamos a outro, João.
O que está a acontecer é que a nossa produtora consegue falar com eles, eles depois não me ouvem.
Exatamente.
Mas nós estamos com esse problema de... Mas é quando provavelmente poderá estar a chover e nós sabemos que a Uila chove bastante e depois tem muitos relâmpagos e... Yeah. E, de facto, isso não ajuda. Em África, isso não ajuda. Em Angola, em particular, não ajuda muito as comunicações.
Não
ajuda muito as comunicações. Penso que possa ser isso. Bom, é isso que me dizem os técnicos. Eu não sou técnico, mas é isso que me dizem a respeito.
Mas, olha, vamos então a outra rede social. Não é bem uma rede social, mas tem-se transformado como tal. É WhatsApp, que é bem conhecido para ti. E aqui no WhatsApp temos duas perguntas do João Matos, mas vindas da Holanda. A primeira é: o que é que o Vítor Hugo acha de Rafael Marques como jornalista? A segunda, de 0 a 10, que nota média daria ao nível do jornalista angolano, seja dos órgãos privados ou dos órgãos públicos?
Não, eu sou apaixonado, sou um fã de Rafael Marques, eu adoro Rafael Marques, eu adoro a irreverência dele, eu adoro esta ousadia e coragem. Tomara nós tivéssemos 50 Rafael Marques. Portanto, quanto a isso, estamos resolvidos.
Uhum.
Ainda mais ele é de Malange, não é? Ainda mais ele é de Malange.
Eu lhe dá uma sensação que toda a gente é de Malange. Eu começo a ficar preocupada.
Não. Epá, pronto. Vamos agora. De 1 a 10, o que é que eu acho dos... Eu não vou fazer isso. Não vou atribuir notas aos colegas, nem da comunicação social pública, nem da comunicação social privada. O que eu acho é que nós temos bons jornalistas, excelentes jornalistas na comunicação social pública, excelentíssimos jornalistas na comunicação social privada, que dariam cargo em qualquer parte do mundo. São tão bons como quem está no Brasil, tão bons como quem está na África do Sul, tão bons como quem está nos Estados Unidos, ou em uma parte, numa outra parte qualquer. Contudo, o país não se faz só com jornalistas. O país se faz também com profissionais de outras áreas. Nós temos os condicionalismos que temos, logo, muitos destes jornalistas não podem exercer o trabalho como gostavam de exercer. E não é muitas vezes por falta de vontade, como disse, por vários outros condicionalismos. Contudo, eu respeito os profissionais angolanos, são fortes, são capazes, e eu acredito que há muita vontade de nós mudarmos. Vamos olhar para esta mudança que se quer e para aquilo que é necessário fazer.
Muito bem. Olha, vamos agora tentar outra vez. O ouvinte João Luís na Uila. Vamos a ver se temos sorte. Senhor Luís, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Luís. Ora, muito obrigado. Faça favor, se tiver uma pergunta ou um comentário, o microfone é seu.
Ok. Em primeiro lugar, quero desejar meus agradecimentos pela oportunidade que a Voz da América me dá nesse momento.
É um prazer.
Quero saudar aí o nosso convidado. Portanto, eu tenho aqui duas questões. A primeira é com relação ao Instituto Superior Politécnico da Comuna da Arimba, no Lubango. Está sem laboratórios. Sendo um Instituto Superior de Engenharia, acredito que estão a formar engenheiros sem prática. Sendo jornalista, como encaras esta situação? Portanto, a segunda questão tem a ver com o Ministério do Interior com relação aos recursos humanos da polícia. Portanto, eu tenho um caso de um irmão que faleceu em 2014. Portanto, eu tratei a pensão de sangue dos filhos e até aqui não estou a ver resultados. Os documentos foram entregues em 2015. Portanto, estou constantemente a consultar e só me dizem que isso tem que depender de Luanda. Então, eu gostaria, através do nosso jornalista, se também pudesse me dar algum esclarecimento com relação a esta situação. Portanto, o meu muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigado, Sr. Luís. Já bem, a VHM, questões um pouco difíceis, mas faz favor, se quiseres comentar ou dizer algo. Alô?
De facto, o que esteja a acontecer... Estou a ouvir, alô?
Sim, diz.
Não, tenho de lamentar o que está a acontecer ao cidadão relativamente ao caso do seu irmão e o Ministério do Interior. Portanto, eu espero que, naturalmente, o seu caso seja resolvido. Não sendo um profissional da área, não tenho mais o que dizer. Portanto, eu tenho que respeitar. Não sei quais são as dificuldades que o Ministério tem para resolver este caso. Tenho que respeitar e aqui não tenho outro comentário a fazer. Relativamente aos casos de laboratório, portanto, eu costumo dizer assim, a escola ensina tudo igual a toda a gente, a diferença não é que fazemos na prática. As nossas escolas têm dificuldades enormes, a todos os níveis, desde a falta de qualidade de professores, desde a falta de condições das próprias infraestruturas e, naturalmente, a falta de laboratórios, para o caso como nós acabamos de ouvir. E assim, é verdade que nós não formamos as pessoas por completo. Muita gente recorre a outros meios para poder melhorar as suas competências. Eu espero, verdadeiramente, que este problema seja resolvido, que os dirigentes possam naturalmente fazer alguma coisa, mas também que as pessoas possam realmente fazerem a sua parte, porque muitas vezes sabemos são inauguradas infraestruturas equipadas e depois os alunos não tratam bem do tal, não cuidam, portanto há uma vandalização do bem público e isso não é culpa do ministro, não é culpa do diretor, não é culpa de ninguém, senão das próprias pessoas que não cuidam e depois não cuidam e querem chamar atenção aos governantes porque não deram, não é isso, não. O povo também tem que mudar de mentalidade, tem que mudar de atitude. É fundamental que nós também cobremos da parte das pessoas outra posição. Contudo, vamos esperar que essa situação possa inverter. A única coisa que me resta, eu não conheço a realidade, não sei qual é o problema, por que razão é que não tem laboratório e tudo mais, e aí tem que ficar por aqui.
Muito bem. Obrigado, VHM. Mayra, não sei se por aí... mais perguntas?
Por aqui temos mais perguntas, João. Temos muitas perguntas e muitos comentários. Pedro Garcia, ele fala-nos de Londres e ele diz que os jornalistas em Angola ainda têm muito medo de fazer perguntas que interessam ao público quando encontram os políticos. O que o Vítor pode falar sobre isso? Vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós já falamos antes, mas Vítor, por favor, faz o teu comentário.
Não, assim, há bons jornalistas na Inglaterra, há bons jornalistas nos Estados Unidos e há maus jornalistas na Inglaterra e maus jornalistas em Angola, é igual. Portanto, não temos que... Ou seja, um jornalista que não estiver preparado para fazer uma entrevista a um governante não está preparado, tem limitações, tem complexo de inferioridade, faz a ele próprio uma autocensura... Tem medo, é claro, que um jornalista desta natureza nunca vai fazer uma pergunta. Seria a partida normal fazer a um político. Uma entrevista com um político.
Sim, mas a VHM, só para vá lá frisar aqui o que este internauta estava a dizer, tu achas que há muito medo nos órgãos de informação angolanos, na generalidade, que as pessoas têm medo?
Não, não, eu acho que medo não. Tenha falta de coragem. Porque medo temos todos, em qualquer parte do mundo.
Sim, sim, claro.
Okay?
Claro,
falta
claro.
Coragem muitas vezes. Agora, claro. o que eu acho é que tem faltado um pouco de ousadia, um pouco falta de coragem, sim. Nunca foi o meu caso. Tenho dificuldade às vezes em responder isso, porque há um problema que é muito grave, que às vezes há autocensura.
Uhum, sim. Exato.
Sim, porque nós temos que fazer um estudo social para percebermos exatamente este fenómeno que se entranhou muito no ADN jornalístico angolano.
Uhum.
Okay? Até existem respostas para tal. Os mais velhos, com certeza, dar-nos uma resposta por causa desse problema. Felizmente, eu não apanhei esse problema. Eu não tenho esse problema. Porque eu pergunto aquilo que eles têm que perguntar e pergunto mesmo e aperto até onde eu tenho que achar que me devem dar respostas. Não sendo inconveniente, obviamente, mas dentro daquilo que é a regra normal. Eu nunca tive esse problema, sempre perguntei e perguntei muito. Aliás, as pessoas sabem que eu pergunto mesmo muito. Em direto, me apanham a fazer uma entrevista em direto, ou a pessoa se prepara ou não, porque eu acho que a entrevista é um confronto entre o entrevistado e o entrevistador, não é?
Sim,
é para cada um de nós quer dar o seu melhor. Eu acho que a sorte dá muito trabalho, então que as pessoas se preparem para aquele trabalho que querem fazer. A pergunta desse rapaz, desse ouvinte, eu acho que é por aí, eu acho que não é questão de ter muito medo, tem a falta de muita coragem.
Muito bem.
São hábitos que se foram criando ao longo do tempo e que agora ficam mais difíceis também. Sim. Ficam difíceis de...
Ultrapassar,
exatamente. Obrigada, João. Vítor Hugo, João Carlos pergunta o que é que achas da senhora Isabel dos Santos à frente da maior empresa pública de Angola, a Sonangol. Qual é a tua opinião? Questiona João Carlos.
Não, é assim, nós quando não estamos num determinado lugar, infelizmente como seres humanos, nós fazemos muito juízo de valor. Mas depois avaliamos as pessoas também pelo seu desempenho. Eu gosto muito de Isabel dos Santos. Parece que como mulher, aquilo que vejo, aquilo que leio, pelo seu histórico, gosto muito dela. Relativamente aos resultados ou não que ela está a dar à frente da Sonangol, bom, eu não sou especialista em petróleo e tal, e eu não tenho, digamos que, muita propriedade para avaliar o seu desempenho. Portanto, especialistas... me parece também estejam um pouco divergentes quanto aos resultados que a Sonangol está a dar. É preciso dizer que Isabel dos Santos pegou a Sonangol num momento extremamente difícil e agora encontramos culpados, portanto, não há combustível porque não há dinheiro porque agora é tudo em catadupa e com certeza muitas pessoas vão ficar com o ônus de vários problemas. E ela fica mais ainda por causa de ser filha do presidente. Isso é incontornável. Eu acho que ela, até antes da Sonangol, era pessoa respeitada. E continua a ser respeitada. E me parece que vai continuar a ser respeitada. Se não tem ao olho de alguns comentaristas o melhor desempenho da Sonangol, eu acho que é muito relativo. Não consigo, porque não sou uma pessoa que acompanha tremendamente e que queira agora, nesta entrevista, avaliar Sim. o resultado da Isabel dos Santos. O que eu posso dizer é que conheço muitas pessoas na Sonangol, aliás, tenho muitos familiares, irmãos, primos, tios, a trabalhar na Sonangol, gente distante, tenho namorada, já estive lá trabalhando, tenho ex-namorada, já trabalho na Sonangol, com quem eu já conversei algumas vezes, e que me disseram que terão gostado muito de muitas medidas que ela terá tomado. Nós em Angola temos um problema também. Às vezes... é quando uma pessoa é muito tem mão pesada para resolver determinados problemas, a pessoa passa a ser inconveniente. Não sei se é esse o caso. Mas eu acho que...
Eu aqui acho, desculpa interromper-te, mas eu acho que aqui é a associação, naturalmente, a ser filha do presidente, do antigo presidente, peço desculpa, este é um hábito também,
do antigo presidente.
Muito bem.
Sim. Nós não conseguimos dissociar a questão de ser filha do presidente Isabel dos Santos e ser a presidente do Conselho de Administração competente mulher.
Uhum.
Portanto, nós não associamos muito uma coisa à outra, não conseguimos separar.
Olha...
E ela vai levar com esse ônus, ou seja, e isso vai ser uma coisa extremamente difícil. Agora, eu acho que ela é competente, é muito competente. E eu acho que isso é muito bom.
Olha, Vítor Hugo, eu
ela
vou
pode
ter...
Mostrar, pode, nós, pode,
Diz.
Pode não estar a agradar a uns e a outros, mas eu tenho que respeitar. A minha resposta é muito mais difícil, mas é muito no ninho. Sim, não, está fã.
Okay. Obrigado, Vítor Hugo Mendes. Eu tenho que terminar porque estamos a chegar ao fim, mas eu quero-te agradecer imenso por esta fascinante conversa.
Muito obrigada.
E portanto eu espero que no futuro possas voltar. Quando tiveres tempo em todas as tuas atividades, serás bem-vindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado e a todos os ouvintes também muito obrigado. E não se esqueça, portanto, à sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.